Séries A e B. Colorados e gremistas não perdem nenhum lance nas jornadas esportivas na tua Rádio Cacique. 92.7 FM. Você ligado nas emoções do teu time aqui na tua rádio. Patrocínio.
Central Farma, pensando sempre no bem-estar de seus clientes e amigos, pertinho da Secretaria de Saúde. Elo Calçados, venha conferir. Os melhores calçados das melhores marcas e dos mais variados modelos estão aqui. Ágamo Seguros, a melhor opção de seguros para sua casa. Agora com o consórcio para energia solar. Venha conferir. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto.
Sberci Autopeças participa da compra premiada CDL 2022. Compre e concorra a R$50 mil em cadernetas de poupança. A cada R$100 ganhe um cupom. No Sberci você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberci Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Um minuto faltando para as 3 horas, faltam 2 horas e 1 minuto para o encerramento das eleições, da votação em todo o país. Você que não foi ainda para a urna, vai lá, vote. Seguimos com a cobertura da Tua Rádio Cacique nas eleições 2022, aqui pela região da 28ª Zona Eleitoral. Já falamos como é que está a situação em Biraiaras, Caseiros. E agora vamos a Capão Bonito do Sul, vizinho município aqui também. Prefeito Felipe Rietti, tudo bem, prefeito? Boa tarde.
Opa, boa tarde, Alduir. Tudo bem? Mandar um abraço aí a todos os nossos ouvintes da Rádio Cacique. A eleição transcorrendo aqui em Capão Bonito do Sul, dentro de uma tranquilidade até demais.
Ah, é, prefeito? Não tem filas, nenhuma sessão por aí, tudo tranquilo?
Não, as filas elas têm. Isso foi, eu votei há poucos instantes aqui na Escola Abelardo Zenaco, onde tem as 3 maiores urnas, sessões eleitorais do município. Nas 3 tínhamos fila desde o início da manhã até nesse momento, tem fila ainda. O que chama atenção é a grande participação da população, porque em outras eleições, a nível da eleição nacional, não tinha tanto adesão. Então, o que demonstra que a população está votando muito forte. Está muito semelhante às eleições às eleições municipais, que tem uma grande adesão, né?
É, eu estava conversando antes aqui, não sei se o senhor ouviu, com o prefeito Léo, o prefeito de Caseiros.
Sim, nós estava na escuta aí.
É, e ele falava também desta adesão, ou seja, a abstenção vai ser menor do que, de repente,
vai anos anteriores. Vai ser pouca. Geralmente, a eleição essa de presidente, governador, enfim, ela não tem tanta adesão como a eleição municipal, mas me parece que esta eleição que está ocorrendo hoje vai ter uma abstenção mínima.
Isso é importante, fortalece a democracia, né? Se discutiu tanto durante a campanha aí nos últimos anos, na verdade, não é só agora na campanha, mas vinha se discutindo a questão da participação popular no processo eleitoral, mas aí me parece que o eleitor está indo dizer, ó, não, quem define realmente isso é o eleitor, né?
É, na verdade, assim, a votação em si, ela está muito ordeira. Eu saí há poucos instantes lá das urnas, assim, não tem manifestação, praticamente o pessoal votando, assim, de forma ordeira, quieto. Em outros momentos tinha bandeiras, enfim, mas não teve nada disso hoje, muito tranquilo, assim. E o pessoal muito reservado também, fazendo sua votação, suas escolhas, de uma forma bastante reservada.
Ponto muito positivo do pleito eleitoral deste ano. E depois, agora, evidentemente, mais adiante, vamos acompanhar quem são aqueles que receberam o maior número de votos, né, e que têm aí a sua escolha feita pelos eleitores. Bom, prefeito, mais cedo também a gente falava aqui, até com o presidente da FAMUR, sobre a pauta municipalista, porque a partir de agora, a partir do momento que há os eleitos, tanto para o, né, pro governo, para o cenário estadual como o cenário federal, os atuais prefeitos ficam na expectativa, né, da conduta desses eleitos. E a pauta municipalista vai estar, evidentemente, presente, né? O que é que o senhor imagina, o que é que o senhor espera dos eleitos aí para os municípios?
De fato, eu, Aldir, tenho que aqui colocar para todos os nossos ouvintes que sou um municipalista convicto. O que, que é ser municipalista?
Sim.
Nós temos a esfera federal lá em Brasília, a estadual Porto Alegre e a municipal, que são os municípios, cada comunidade, cada cidade. O que, que é ser municipalista? É lutar pela uma divisão melhor dos tributos, dos recursos públicos, para que eles sejam, de fato, empregados nos municípios, onde está o cidadão, onde está as famílias, onde a comunidade faz o seu dia a dia. E isso, no longo dos anos, aí, é uma luta permanente de todos os prefeitos, aí, a gente sempre está lutando, porque quanto mais aumentar a destinação de verbas e recursos para os municípios, mais as nossas comunidades se desenvolvem, mais bem atendidos são os serviços públicos. Porque nada adianta nós termos uma concentração de recursos em Brasília ou Porto Alegre e faltar aqui na ponta, que é onde estão as pessoas. Dificilmente um cidadão que está me escutando nesse momento, ele consiga falar com o governador ou com o presidente. Mas com os prefeitos, com os vereadores, enfim, com a questão local, o acesso é facilitado. E é onde estão as demandas. E é por isso que a gente, na pauta municipalista, luta tanto por essa divisão justa de recursos no âmbito, né, do Brasil como um todo.
Certo. E isso ultrapassa o executivo, o legislativo também, o federal, né, principalmente o federal, que tem que repensar também essa questão, né, da distribuição do bolo, né, tributário.
Com certeza. Mas o que, que a gente percebe, assim, é de que quando estamos, e hoje nós estamos no dia de eleição, quando se está num pleito eleitoral, todo mundo é municipalista. Aí chega no poder, a história ela fica diferente. Então isso não é um ou outro governo, isso aí é praticamente uma regra. E nós, como prefeitos, representantes das comunidades aqui do interior, nós temos que lutar para que venha mais destinação desses valores para os nossos municípios e, consequentemente, a gente consiga prestar um serviço público de mais qualidade para todos.
Avançou ou não, prefeito, essa questão da relação dos entes entre si? Porque a gente vem acompanhando a marcha dos prefeitos já há um bom tempo, né? E a marcha continua, e acho que vai continuar daqui para frente ainda. Mas isso avançou ou há uma tendência? Eu acho que a pergunta melhor seria essa. Há uma tendência de melhorar essa relação a partir desses novos eleitos, aí, embora a gente não conheça ainda quem são os eleitos, né? Mas enfim, esse novo cenário que tem pela frente aí agora...
Ela é uma pauta defendida pela FAMURS, pela MUNOR, por a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, de forma permanente, né, na defesa dos municípios brasileiros. Mas, muitas vezes, o que, que acontece? A gente consegue várias conquistas, mas acaba, por outras ações, se dá por um lado e se tira por outro, né? Então, tem várias pautas. Por exemplo, até fazer aqui um gancho de um projeto de extrema relevância, que foi de autoria da senadora Anamélia Lemos, da não criação de novas despesas para os municípios sem o custeio por parte do ente federal, porque daí fica muito fácil se criar dívida para os outros pagarem, né? Então, esse foi um projeto, uma emenda constitucional aí que foi aprovada durante esse ano, de autoria da Anamélia, que vai dar uma proteção maior para os municípios, porque senão os governos eles acabam querendo contentar alguma classe ou alguma situação, simplesmente mandando a conta para os municípios, e é algo que não pode acontecer, né?
É importante que se diga, né, de onde sai o recurso para tudo, né? Não só ter
com certeza.
Vamos aguardar então, né, quem serão os eleitos hoje ou no primeiro ou no segundo turno, para essa pauta municipalista estar permanente. O presidente da FAMURS, o Paulinho Salerno, já disse mais cedo aqui mesmo, na tua Rádio Cacique, que já tem uma agenda aí depois, né, ainda já esse ano, né, assim que sair o resultado final da eleição, já tem uma agenda com essas lideranças para manter presente sempre essa pauta municipalista. Bom, prefeito Felipe Rett, prefeito de Capão Bonito do Sul, então, aí o ambiente da eleição, pelo menos já falta aí 1h53, o senhor acredita que até o final vai estar tudo certo, tudo tranquilo aí em Capão Bonito, né?
Tá muito pacífico, como eu falei, e com uma participação maciça da população aí no pleito, que chama bastante atenção.
Certo, então, prefeito, um abraço, muito obrigado por participar aqui conosco.
Tudo de bom. Obrigado, fiquem com Deus. Boas eleições para todos.
Obrigado, prefeito Felipe Rete, prefeito de Capão Bonito do Sul, conosco também, fechando e gerando, assim, todas as cidades aqui que compreendem a 28ª Zona Eleitoral, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Ibiraeras, Lagoa Vermelha, Moniterno, enfim, toda a região da 28ª Zona Eleitoral. Falta 1h52min, 47s para a votação ser encerrada em todo o país. Evidentemente que em algumas regiões é de um fuso horário, lá vai faltar também 1h52min, mas em algumas regiões do país vai terminar às 4, outras às 6, enfim. O fato é que nós teremos a divulgação em tempo real para todo o país, o que dos outros anos não acontecia. Teve um ano que a partir das 7 da noite começaram a surgir os resultados nacionais. Este ano, Paulo Silva, que já está a partir de agora aqui conosco, é tudo depois das 5, não é? Boa tarde.
Boa tarde, Aldoir, todos os ouvintes que acompanham a nossa cobertura das eleições 2022. É verdade, existe uma expectativa e uma previsão de que neste ano nós estaremos